voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
A vida raramente segue o roteiro que planejamos. Em algum momento, todos somos obrigados a encarar desvios, frustrações e recomeços. E é justamente aí que a reinvenção profissional deixa de ser uma escolha e passa a ser uma necessidade. No livro Na Estação que Paramos, o escritor dialoga com uma experiência comum a muitos profissionais. O momento em que tudo parece sair dos trilhos e a única saída é se reconstruir. Em tempos de mudanças constantes, reinventar-se deixou de ser exceção e passou a ser parte inevitável da trajetória. Para falar sobre isso, a gente conversa agora com o autor Eduardo Armelin. Bom dia, gratidão pela sua presença, por ter aberto um espaço aí na sua agenda para dar essa atenção para a gente. Eduardo, seja bem-vindo.
Bom dia, Patrícia. Queria agradecer, gratidão também pelo espaço e pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a obra.
Eduardo, como você prefere ser chamado? De senhor ou de você?
De você.
Ai, que ótimo. Então vamos lá. Conta pra gente, Eduardo, por favor. A partir da trajetória de... É David ou Davi?
É David.
David. Na estação que paramos. Como é que você enxerga a reinvenção profissional como um movimento inevitável diante das frustrações que a vida sempre apresenta pra gente?
Eu enxergo que a frustração é como um sinal que o corpo dá, né? Então, quando a gente tem uma infecção, a gente tem uma febre. Uhum. A frustração é um sinal também de que a gente precisa fazer alguma transformação em alguma área da nossa vida. Então, esse acho que é o cerne do livro com relação a fazer a gente refletir sobre o que o nosso corpo está dizendo dentro daquela área, daquele espaço, e poder fazer essas reinvenções, enfrentando isso mesmo, entendendo que precisa ser alterado, né? Então, essa reconstrução parte dessa frustração como um sinal mesmo.
Como estão falando muito hoje em dia, estão usando essa expressão red flag, não é isso, Eduardo?
Basicamente.
Tá na moda. Agora, diz pra gente uma coisa aqui. Em qual momento que a insistência, que a gente fica ali, né? Já sentiu, já percebeu, mas fica insistindo ali naquele caminho. E aí, qual é o momento que deixa de ser persistência e passa a ser um obstáculo pra gente crescer pessoal e profissionalmente?
Olha, basicamente no momento que a gente direciona todo o nosso foco de uma determinada maneira, ou fica tão focado no resultado e não na transformação, é nesse momento que a insistência passa a ser um obstáculo. Então, eu enxergo que a gente tem que estar aberto ao que o mundo está oferecendo, as oportunidades, o que abre, o que aparece, e como a gente vai transformar essa energia dentro daquilo que a gente quer, a gente gostaria de fazer. Então, é muito mais... Primeiro você está aberto, e aí você deixa as coisas acontecerem, e você vai respondendo a elas no seu ritmo, uhum. Sabe, na sua velocidade, e aí as coisas vão acontecendo pouco a pouco. Né?
Entendi. Agora, Eduardo, o livro mostra um personagem que se sente ali perdido após anos se dedicando, né? E essa sensação de estar fora ali da sua rota, do seu próprio caminho, ela é mais comum do que a gente imagina, né? Infelizmente, quem nunca?
Sim.
E aí, sim, o que você pode falar pra gente a respeito disso?
Olha, eu acho que é um sentimento comum pro dia de hoje, assim, né? O dia a dia. Eu quis escrever um livro que ele fosse fácil de ser reconhecido por todo mundo, né? Uhum. Então, são dois sonhos muito simples, né? Um é a carreira, o outro é ter um filho, né? E existem alternativas para cada uma delas, né? Então, é entender que dentro da nossa vida, da nossa jornada, a gente também vai ter nossos sonhos, mas a gente também vai ter outras maneiras de chegar que não aquelas que a gente idealizou inicialmente. E quer fazer esse diálogo interno mesmo, sabe? entender que dentro da nossa vida a gente vai mudando, vai transformando e vai alterando a rota. E tá tudo bem, né? É por isso que eu coloco o mapa do metrô e aí faço a analogia de que às vezes a gente pega o metrô errado, a gente vai para uma outra linha, a gente dá uma volta, tem que voltar. E, mas em algum momento a gente enxerga qual que é o caminho correto, né? Eu espero provocar muito isso nas pessoas, assim, sabe? De poder fazer esse diálogo interno para encontrar a sua estação, para encontrar a sua linha e seu objetivo.
Esses desvios de rota, eles geralmente levam, às vezes, para o caminho que a gente não teve aquela visão antes, não é isso? E no final das contas, a gente vai perceber um pouquinho mais na frente que era aquele caminho que a gente tinha que pegar, né? Só que até ressignificar isso, né, Eduardo? Então diz pra gente aqui, até que ponto as crises profissionais, elas podem ser vistas aí como oportunidade pra gente se transformar e não se sentir fracassado?
É importante, primeiro, a gente sempre lembrar que tudo é aprendizado, né? A gente tem essa mania de achar que toda hora a gente tem que estar acertando, mas o erro é a melhor escola, né? O caminho incorreto, ela também nos ensina outras coisas, outras habilidades, maturidade. E quando a gente soma tudo isso nessa conversa interna, nessa reflexão sobre como a gente está seguindo tudo, isso nos ajuda a direcionar para o caminho certo, né? Para entender o que precisa seguir com a gente, né, daquele aprendizado, e o que precisa ficar, né? Então também tem esse processo de entender que às vezes a gente vai ter que deixar a coisa para trás e fazer a transformação por meio das coisas que fazem sentido para a gente naquele momento, né?
A gente se desapegar daquele eu é complicado, né? Agora diz uma coisa pra gente, coragem de recomeçar, ela nem sempre é imediata, a gente sabe disso, é a linha do raciocínio que a gente tá pegando aqui agora. E na sua visão, o que que impulsiona uma pessoa a seguir em frente, mesmo diante das incertezas? É só necessidade, ali, não, porque eu tenho que pagar contas, ou... Porque é mais difícil parar para pensar sobre, não, então eu vou seguir porque eu preciso evoluir. Geralmente a gente pensa muito nas questões práticas, né, Eduardo? Na sua visão, né, o que que impulsiona, impulsiona mais a pessoa para seguir em frente?
Esse é um ponto que, muito bem colocado, assim, a gente sempre segue o prático, né? Então o prático, ele basicamente diz que eu espero que algo rápido aconteça. E mudança e transformação é algo lento, muitas das vezes, que requer um tempo, que requer uma preparação. Então, toda transformação, seja de carreira, seja interna, ela vai demorar um tempo. Porque você vai errar, você vai entender outras coisas, né? Então, é um processo que ele começa quando você entende que você precisa fazer a transformação. Mas é um processo que você vai ganhando coragem com o tempo. Então ela não vai ser imediato mesmo, mas que o processo de você ir desbravando tem que ser prazeroso também. Então eu recomendo para as pessoas encontrarem aquilo que te motiva, que dá aquele calor ali no coração, né? E ir fazendo essas tarefas pouco a pouco. Até para que você consiga se sentir mais seguro, que você consiga encontrar alternativas e caminhos em paralelos antes de largar uma coisa e sair fazendo outra, né?
Porque, na verdade,
é o famoso planejamento, né?
O cérebro, ele não gosta de ser confrontado, né, Eduardo? É aquela situação, eu tô aqui, mas é algo que me faz mal, mas é um conhecido. Eu vou me arriscar, o que será que tem de trás dessa porta, né? Então ele vai trabalhar ali pra gente... Vai resistir para a gente não seguir adiante. Agora, diz para a gente, a sua obra, ela dialoga com a realidade de quem precisa mudar de carreira ou recomeçar após uma grande frustração, né? Isso eu não quero dar maiores spoilers aqui, porque roteirizaram detalhes do livro, que, por sinal, diga-se de passagem, já tô louca para ler, Eduardo. Nossa, esse tema, eu acho que ele é super pertinente praticamente para todas as pessoas que vivem nesse mundo caótico, onde a gente tem que ser aí multitarefas, e chega uma hora que essa cobrança, ela é terrível, né? A gente fica se cobrando o tempo inteiro em perfeição e dá conta de tudo, e aí chega num grau que, quando a gente não consegue, é que vai ladeira abaixo. Mas aí diz para a gente... o livro, essa obra, né, dialoga com a realidade de quem precisa mudar, não é isso? De carreira, e ou recomeçar após uma grande frustração, ou as duas coisas?
As duas coisas. É, Estação que Paramos é exatamente sobre aquele momento que a gente já está começando a sentir o incômodo, aquele bolo no estômago, sabe? De que tem alguma coisa errada.
O corpo fala, né, Eduardo?
Então... Oi?
O corpo fala também, né? Avisa. É a gente que não ouve, não percebe, né?
Exato. O corpo fala muito. E o livro, ele traz muito do personagem fazendo esse diálogo consigo mesmo sobre esse sentimento. Então, para mim era muito importante escrever essa obra de duas formas. Como o David se relaciona com o mundo e como ele se relaciona com ele mesmo. Então, esse é o estímulo, que as pessoas possam ler, reconhecer o David dentro da sua narrativa, mas também olhar para si mesmo e falar, poxa, eu também tenho alguns incômodos aqui, né, e que eu posso transformar isso em ação, em movimento para a minha própria vida, né.
Sim, sim. Agora diz uma coisa pra gente, o livro também aborda assuntos como paternidade e afetos, né? De que forma essas dimensões pessoais, elas influenciam nas decisões profissionais?
Eu aprendi muito ao longo dos meus 20 anos de carreira no corporativo, que eu ainda atuo, inclusive, que a gente não consegue separar o profissional do pessoal, né? Então, os dois andam junto. Se a gente está em casa e recebe alguma mensagem do trabalho, alguma emergência, a gente vai mudar a nossa energia. A mesma coisa acontece no trabalho, então não tem como separar as coisas. Então, a busca pelo equilíbrio dos dois é sempre importante. Estar de olho, observar, ver como estão indo as coisas, o quanto um está impactando no outro, e sempre ficar monitorando, né? Porque isso é importante, as mudanças vão acontecendo, né? E vão influenciando. Né?
Que livro necessário esse seu. Uma pena que eu já tenho que começar a me despedir de você. Entrevista necessária demais. Agora, para a gente fechar, na sua opinião, o que é mais difícil? Reconhecer a necessidade de mudar ou dar o primeiro passo para a mudança?
Reconhecer a necessidade de mudar.
É mais difícil, né?
É muito difícil.
Eu quero agradecer imensamente pela sua presença. Já estou aqui com o nome do livro anotado. Vou até separar aqui para depois ter um autógrafo. Acho pertinente demais. Já digo, hein, para você que está ouvindo aqui o programa, sem ler, já super recomendo. Eu acho que vai ser edificante para todos nós, sem exceção, a gente tem uma literatura dessa. Conversei aqui com o autor do livro, Na Estação que Paramos, Eduardo Armelin, que gentilmente cedeu esse espaço para a gente. Gratidão. Quero agradecer mais uma vez imensamente. Tá aqui, vou repetir o nome do livro para você que se interessou, Na Estação que Paramos, tá? De Eduardo Armelin. Gratidão pelo tempo que você dedicou para a gente. Espero que restabeleçamos aqui o contato e, mais uma vez, quando você estiver disponível e quiser, a casa é sua, tá? São 9 horas e 44 minutos. Você está curtindo o Mulher Brasileira. Um ótimo dia para você!